DW. Jornal da Noite.
Boa noite e bem-vindos à emissão de quarta-feira, 11 de setembro de 2019. O meu nome é Cristina Cripal e estes são os temas da nossa emissão. Começa o julgamento em Angola do ex-chefe dos serviços secretos, António José Maria.
Uma vez transmitida a ordem do comandante-chefe, o réu negou-se a cumpri-la e, de forma peremptória, disse que só faria devolução se lhe fosse ordenado pelo presidente José Eduardo dos Santos, por ser ele que lhe confiara tais documentos e quem os quisesse de volta que o contactasse.
A sociedade civil de Moçambique tece duras críticas às parcerias público-privadas.
Todos eles têm um problema comum de falta de transparência e falta de integridade na forma como esses projetos são concessionados. Podemos falar concretamente da gestão do Porto da Beira, gestão do Porto de Maputo, gestão do Porto de Nacala e mais projetos que é comum ter o fato de não prestar contas.
E ainda as crianças em Moçambique apresentam reivindicações políticas. Começou hoje na capital angolana, Luanda, o julgamento do ex-chefe do Serviço de Inteligência e de Segurança Militar, António José Maria. Mais conhecido por Zé Maria, o homem de confiança do ex-presidente José Eduardo dos Santos responde perante o Supremo Tribunal Militar por crimes de insubordinação e extravio de documentos secretos. Mais informação com Burraio Ndomba, a partir de Luanda.
A sessão que está a decorrer no Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas foi marcada com a leitura de pronúncia, acusação e contestação. A audiência suspensa na tarde será retomada na quinta-feira com os interrogatórios ao arguido. António José Maria, um dos homens fortes na governação de José Eduardo dos Santos, está em prisão domiciliária desde junho. No despacho da pronúncia lida por um oficial de justiça, consta que o general angolano na reserva ordenou o então chefe dos transportes do Serviço de Inteligência e Segurança Militar que retirasse do escritório daquele órgão do Estado os documentos e que guardasse num local indicado alegadamente pelo réu. Contactado pelo atual chefe dos Serviços de Inteligência e Segurança do Estado, SINS, general Fernando Garcia Miala, que foi orientado pelo presidente da República, João Lourenço, a exigir a devolução do patrimônio, António José Maria recusou ir às instalações do SINS e marcou um encontro num dos restaurantes situados na ilha de Luanda.
Uma vez transmitida a ordem do comandante-chefe, o réu negou-se a cumpri-la e, de forma peremptória, disse que só faria devolução se lhe fosse ordenado pelo presidente José Eduardo dos Santos, por ser ele que lhe confiara tais documentos e quem os quisesse de volta que o contactasse, referindo-se ao presidente José Eduardo dos Santos.
A atitude do arguido deu lugar ao presente processo crime e os documentos foram recuperados no decorrer do processo por ordem do Ministério Público, mediante o mandato de revista, busca e apreensão. Por seu turno, Sérgio Raimundo, o advogado do general Zé Maria, apontou durante o momento da contestação vários casos que considerou de irregularidades no processo.
O general António José Maria não perdeu nem extraviou documentos. Logo, não se coloca a questão de saber se contém ou não informações de caráter militar e se constitui em segredo militar.
O advogado considerou deforjado o ato de busca e apreensão dos mesmos documentos efetuados na sede da Fundação Eduardo dos Santos, FESA, propriedade do ex-presidente da República, onde também trabalha o arguido.
Nunca este foi assinado, nem exibido e entregue uma cópia ao arguido e ao seu defensor, como manda o preceito da lei de 10 de fevereiro, lei sobre revistas, buscas e apreensões, também aqui aplicada na Justiça Penal Militar por força da lei de 11 de fevereiro, que diz claramente que o auto de apreensão, cito, é assinado pela entidade que presidiu a diligência e pelas demais pessoas que estiveram presentes.
Entre os documentos de caráter sigiloso, retirados e transportados numa carrinha, constam igualmente processos sobre a histórica Batalha do Cuito Conaval. De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
Obrigada, Borralho Ndomba. E o que é que terá levado um ex-chefe dos serviços secretos a violar todas as regras de um Estado democrático e de direito e a agir desta forma? Foi o que perguntámos hoje aos nossos ouvintes. Boa noite, António Rocha.
Boa noite.
Tens estado a acompanhar as mensagens. Qual é a opinião dos nossos ouvintes?
Muitas reações. Por exemplo, Jocildo Manuel, no Facebook, diz que a posição assumida por Zé Maria tem muito a ver com o encobrimento de muita corrupção durante o mandato de José Eduardo dos Santos. Celso Magombe, também no WhatsApp, escreve para dizer que algo não está bem contado. Provavelmente existe algo muito mau que o general na reserva cometeu e quer que isso fique muito bem escondido.
Obrigada, António. Para já, daqui a pouco há mais mensagens. Se quiser participar em direto na nossa emissão, sabe como.
pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, e o antigo líder rebelde Riek Machar acordaram nesta quarta-feira a formação de um governo de transição que deverá estar operacional em meados de novembro. Os dois líderes encontraram-se na capital Juba pela primeira vez em meses. O processo de paz abre-se após a assinatura de um acordo no ano passado para acabar com uma guerra civil na qual morreram milhares de pessoas, tinha entrado num impasse. O governo afirmava não ter fundos para integrar os ex-rebeldes no Exército Nacional, conforme previsto pelo acordo. No Níger, as inundações desde o início da estação das chuvas em junho causaram já 57 mortos e prejudicaram mais de 130 mil pessoas, segundo o balanço mais recente do governo. As águas destruíram mais de 12 mil habitações, dizimaram centenas de cabeças de gado e engoliram mais de 2 mil hectares de terrenos agrícolas. Nos últimos anos, as chuvas aumentaram de intensidade no país que no passado sofria sobretudo de seca. A Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, UNCTAD, alertou hoje que Angola vai ver as suas receitas petrolíferas reduzidas devido à mudança na política energética da China. O desenvolvimento económico angolano vai ser prejudicado, vaticina a agência. As polícias de investigação criminal dos países africanos de língua oficial portuguesa e Timor-Leste assinaram hoje em Lisboa um memorando para o combate ao crime organizado, em especial de estupefacientes. As entidades comprometeram-se a cooperar na luta contra todo o tipo de criminalidade organizada e a criar pontos de contacto. Está previsto ainda um intercâmbio rápido e eficaz de informações para fins de investigação e auxílio judiciário mútuo. O Ministério Público moçambicano voltou a remeter a tribunal acusações contra dois jornalistas detidos após reportagens sobre ataques em Cabo Delgado, no norte do país, segundo a Organização de Defesa da Liberdade de Imprensa, MISA. Amada Abubakar e Germana Adriano são acusados de instigação a crime, injúria contra agentes da força pública e crime contra a organização do Estado, entre outros. MISA salienta que o Ministério Público não apresentou provas suficientes para levar os jornalistas a julgamento, algo que já tentou sem sucesso no início do ano.
DW Deutsche Welle.
O Centro de Integridade Pública de Moçambique faz soar o alerta. A falta de transparência nas parcerias público-privadas é um problema pouco falado, mas que está a prejudicar o povo moçambicano. O pesquisador, aliás, do Instituto Borges Nhamir, foi a Berlim para falar sobre os riscos das chamadas PPP. Em entrevista à DW, diz que os moçambicanos deveriam pressionar os dirigentes para que haja mais transparência. Em Moçambique, acrescenta, tem havido, sobretudo, maus casamentos entre os privados e o Estado.
Os casamentos são maus, os processos de parcerias público-privado representam grandes prejuízos para o Estado. Temos neste momento em Moçambique mais de uma dúzia de projetos, que são geralmente grandes projetos de gestão de infraestruturas públicas, como portos e caminhos de ferro, e também de estradas e pontes, e todos eles têm um problema comum de falta de transparência e falta de integridade na forma como esses projetos são concessionados. Podemos falar concretamente da gestão do Porto da Beira, gestão do Porto de Maputo, gestão do Porto de Nacala, da estrada comum N4, conhecida por Maputo Witbank, e mais projetos, que é comum ter o fato de não prestar contas. Neste momento não se sabe quanto é que esses projetos têm de receitas e quanto é que pagam de impostos.
O povo moçambicano pode estar a ser prejudicado com estas parcerias público-privadas?
Certamente que está a ser prejudicado, porque pelos poucos relatórios que tivemos acesso de uma forma particular, resultado do nosso trabalho de investigação, podemos apurar grandes prejuízos. Por exemplo, se olharmos para a gestão do Porto de Nacala, que está concessionado à gestão privada, a CDE, no Corredor de Desenvolvimento do Norte, durante muito tempo a gestão foi negativa, levando à degradação do Porto. O Estado teve de intervir recorrendo a crédito externo de mais de 300 milhões de dólares da JICA para poder reabilitar o porto que está sob gestão privada. Ou seja, o Estado recorreu à dívida pública para financiar a reabilitação de um porto que está concessionado a uma entidade privada. Mas o cidadão também está a ser prejudicado. Podemos falar, por exemplo, de portagens instaladas na N4 e que praticam preços muito elevados e não há prestação de conta de quanto é que a concessionária da estrada está a receber de valor, quanto é que está a investir na manutenção da estrada. É um negócio oculto que está a prejudicar o Estado do cidadão moçambicano.
Este é um tema que tem visto os políticos abordar quanto basta?
Não, é um tema que infelizmente está também na margem da sociedade. Muitos moçambicanos não estão a debater isso. Os políticos também não estão a debater isso, incluindo a oposição. Então, é um negócio que está à margem.
Acha que o Estado moçambicano poderá aprender com os erros até aqui?
Eu penso que o Estado moçambicano precisa que o povo moçambicano lute por isso. Não há conquistas que venham de bandeja. Porque nós vamos ver uma questão muito interessante nas empresas privadas em Moçambique, é que as elites políticas são beneficiárias das PPPs. Em todo o projeto de parceria público-privada, vamos olhar que tem sempre a participação de empresas, de pessoas ligadas ao poder, ligadas à direção. Ou seja, imagine na gestão do Porto de Maputo, estou a falar de casos concretos, temos uma empresa que faz parte do projeto, que é Moçambique Gestores, que são os acionistas da empresa, inclui antigos presidentes, ministros, deputados, primeiros ministros, e na gestão do Porto de Nacala, e na gestão do Porto da Beira. Então, se o povo não se levantar e exigir mais justiça e transparência na gestão dessas infraestruturas que são da nação, dessas das futuras gerações, não será o Estado a aprender, se é que seja por pressão pública.
Que lições é que há a tirar em relação a esta questão?
Bom, das reuniões que nós temos cá na Alemanha, posso dizer que a grande lição que há é da possibilidade de uma parceria para a criação de uma espécie de coalizão internacional para defender a transparência das parcerias público-privadas, pressionar um pouco as instituições multilaterais, como o Banco Mundial, que é um dos principais financiadores das parcerias público-privadas, e vermos que, afinal, esse é um problema global.
Borges Nhamir, do Centro de Integridade Pública em Moçambique, falou com Guilherme Correia da Silva. Pode ser que ainda não tenham idade para votar, mas isso não quer dizer que as crianças de Moçambique não sabem o que é importante para o seu futuro e o do seu país. Foi o que provaram nesta quarta-feira ao apresentarem um manifesto com 8 prioridades a observar por qualquer partido que ganhe as eleições de 15 de outubro próximo. Sitoy Lutschek tem a história completa.
A campanha eleitoral continua a mexer com tudo e todos em Moçambique. Nesta quarta-feira, as crianças do país decidiram juntar-se aos políticos em Nampula, não para fazer campanha, mas para entregar os seus manifestos, traduzidos em preocupações que querem ver resolvidos pelo próximo governo a ser formado pelo partido vencedor no dia 15 de outubro deste ano. O manifesto elaborado pela plataforma Crianças Jovens com Visão, em colaboração com a Visão Mundial, é composto por 8 prioridades. Trata-se de educação, saúde, proteção social, meio ambiente, participação e voz da criança, educação moral e cívica, entretenimento e lazer, bem como alimentação e nutrição. Frederico Manuel é representante da plataforma Crianças Jovens com Visão. Ele explicou que
nós fizemos a escutação a diversificadas crianças do nosso país, em média 25 escolas em todas as províncias, isso no sentido de poder colher o máximo possível de informação das nossas crianças. Nosso manifesto tem como objetivo assegurar que todos os partidos políticos ou governantes tomem a criança como prioridade de janeiro a janeiro. Muitas das vezes nós percebemos que a criança só tem valor no mês de junho. Estou a falar de 1 a 16 de junho. O que é feio é mau para nós. Nós, como crianças, sentimos nossos direitos violados.
Entretanto, os 3 partidos concorrentes, excepto a Frelimo, que boicotou o encontro sem explicação, saudaram a iniciativa e prometeram incorporar nos seus manifestos para executar e ou mesmo fazer cumprir ao partido que for a formar o seu governo no próximo ano. Alves António é mandatário provincial do partido Amunce. Ele começou primeiro em criticar o governo do dia, que considera de falta de vontade em resolver os problemas das crianças, para depois acrescentar que
o Amunce tem esta vontade de velar sobre a vida das crianças. Quando chegar no poder, quando as pessoas apostarem com o partido Amunce, não deixará de fora as crianças.
Alzir António, da Resistência Nacional Moçambicana Renamo, começou por lamentar o uso das crianças na campanha eleitoral e garantiu que, caso o seu partido vença as eleições, os petizes não serão usados como material político partidário.
Eu sinto muito o que acontece no nosso país. Existem coisas que eu não consigo perceber. Aquilo quando chega o nosso presidente em Moçambique, todas as escolas fecham e todas as crianças são obrigadas a receber o presidente e ficam todo dia sem estudar. Aquele problema, será que é aqui em Moçambique ou em todo o país acontece? Eu prometo que se o nosso partido ganhar, vamos eliminar.
Abdul Rahmane, representante do Movimento Democrático de Moçambique, afirmou que
daremos todo o apoio e contribuímos juntos com a iniciativa do Manifesto da Criança.
A plataforma Crianças Jovens com Visão, uma organização que defende os direitos da criança em Moçambique, lamentou e condenou, por outro lado, o uso de crianças em campanhas por parte dos partidos políticos. Citou Lucek, DW, Nampula.
DW Notícias.
Segundo os analistas das Nações Unidas, todos os lados envolvidos na guerra civil de Síria cometem crimes de guerra. Um relatório ao Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas afirma que a coligação liderada pelos Estados Unidos da América não tomou as precauções necessárias para evitar vítimas civis nos ataques aéreos. As tropas do governo sírio e o seu aliado Rússia, por sua vez, atacaram hospitais, escolas e mercados, o que resultou em muitas baixas civis. O mesmo se aplica aos ataques indiscriminados com mísseis por parte dos jihadistas. A União Europeia criticou o plano do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu de anexar partes da Cisjordânia. Um porta-voz da comissária dos Negócios Estrangeiros, Federica Mogherini, afirmou em Bruxelas que a UE não aceitará quaisquer alterações às fronteiras anteriores a 1967 que não tenham sido acordadas com os palestinianos. Os colonatos israelitas são ilegais à luz do direito internacional e comprometem os esforços para encontrar uma solução de dois Estados e as perspectivas de uma paz duradoura, disse a porta-voz. A China convocou hoje o embaixador alemão para protestar contra a reunião do ministro federal dos Negócios Estrangeiros, Heiko Maas, com um ativista da democracia de Hong Kong e expressar a sua profunda insatisfação. A reunião de Maas com o ativista Joshua Wong teria consequências negativas para as relações com a Alemanha, disse o embaixador chinês em Berlim, Wu. Um tribunal de recursos escocês concluiu que a interrupção forçada para o Parlamento Britânico ordenada pelo primeiro-ministro Boris Johnson é ilegal, mas o Tribunal de Edimburgo remeteu qualquer decisão final ao Supremo Tribunal do Reino Unido. Johnson suspendeu o Parlamento por 5 semanas até 14 de outubro, 2 semanas antes da data marcada para a saída da União Europeia, o chamado Brexit, reduzindo o tempo de deliberação da Assembleia Nacional.
A DW África tem um novo podcast. No Explica-me tentamos entender o porquê das notícias, perceber melhor o que se passa, desconstruir a atualidade. Respondemos às perguntas dos nossos ouvintes sobre os temas que marcam a ordem do dia. Subscreva o podcast e acompanhe todos os episódios em dw.com/explica-me.
DW, Espaço do Ouvinte.
António Rocha, vou passar rapidamente a palavra a ti e aos ouvintes.
Com mais mensagens, Salvador Mulau de Luanda escreveu para dizer que talvez nos documentos estejam muitos nomes dos ex-governantes angolanos que não convém neste momento serem divulgados, mas a justiça tem que atuar em nome da paz e a democracia em Angola, fazendo precisamente a justiça a José Maria. Lordino Lourenço escreveu para dizer que a resposta é muito simples. O general Zé Maria não queria entregar os documentos que estavam na sua posse porque contêm informações que, se forem reveladas, poderiam pôr em causa a integridade física do elenco governativo que foi dirigido por José Eduardo dos Santos. Por isso, ele prefere sacrificar-se em nome de outras pessoas, diz Lordino Lourenço. Lafu Baldeno, Facebook, diz que isto tem a ver com os inúmeros atos de corrupção que ocorreram na governação do Zedu. Ao entregar os documentos, muita verdade seria descoberta e muita gente da elite governativa poderia ser chamada a capítulo pelo presidente João Lourenço. Fernandes Fernando escreveu no Facebook para dizer que a vida dá muitas voltas. O general Zé Maria, que antes colocava as pessoas no tribunal e na cadeia, hoje está a ser julgado por um tribunal para onde levou muitos inocentes. Ideias Boys diz que o intocável está agora tocável. O Zé Du utilizou Zé Maria até onde foi possível e agora este general será entregue à justiça, onde ele vai ter que contar tudo o que sabe. E termino com Fabrício Luzecki, que diz: há um velho ditado aqui em Angola que diz simplesmente: ninguém é melhor que ninguém.
Obrigada, António, e obrigada aos nossos ouvintes. Ficamos por aqui hoje, voltaremos amanhã. Não se esqueça de nos sintonizar. Despedem-se António Rocha e Cristina Gripal. Tenham uma boa noite e até amanhã.